de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, bem-vinda ao Escola Brasil.
Você que está com o ouvido colado no rádio, se liga na mexerica que o programa está recheado de coisas boas.
Se liga na mexerica? O que é isso, Cadu?
É gíria. E significa presta atenção, viu, dona Sandra? É que no programa de hoje, nós vamos conhecer a experiência da professora paulista Soraya de Oliveira, que usou as gírias faladas pelos alunos dela para trabalhar a língua portuguesa.
E o resultado foi tão bacana que a escola montou um dicionário só de gírias.
Ô, Sandra, você sabia que as gírias mais antigas, igual essa bacana que você falou aí, estão registradas nos dicionários da língua portuguesa?
Sei, sim. E tem outras também, como geringonça, legal, broto.
Oh, que broto legal! Garoto fenomenal, fez um sucesso total e abafou no festival.
É, e o programa de hoje também tá abafando no festival, tem muito mais, viu? O repórter Caio Darcanchi daqui a pouco conversa com o pediatra Aramis Neto sobre o que fazer para evitar as agressões de um aluno contra o outro na escola.
Cadu, você já comeu fruta sem caroço?
Acho que não, e você?
Ah, também não, mas o Matuto já comeu e vai falar delas aqui no programa. Espero que ele traga assim, algumas pra gente provar, né?
Não saia daí, porque esse programa vai ser pai d'égua.
Ô, gente, pai d'égua quer dizer muito legal, viu? Gíria usada pela moçada do Pará. Depois do intervalo, a gente volta.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Oitenta dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância, Andi e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Aí. Tá estudando, trampando, o que você faz?
Corro atrás do beijo e adianto nada mais.
Pode crer, é assim que tem que ser.
Sacou como a galera troca uma ideia, Sandra?
Tô ligada.
Já reparou como a moçada de hoje tem um jeito próprio de falar?
São as gírias, né? Expressões e palavras usadas por pessoas de um mesmo grupo. Às vezes, só elas falam e só elas entendem.
Pois é. Usar gírias foi visto por muito tempo com maus olhos por professores e gramáticos. Eles achavam que falar assim era um verdadeiro crime contra a língua portuguesa.
Mas a escola percebeu que não podia ignorar as gírias, já que boa parte dessas palavras faz parte do vocabulário das pessoas.
E até os dicionários começaram a registrar essas palavras. As mais antigas estão lá. Quer ver? Procure a palavra bacana.
E tem até dicionário de gírias. Em São Paulo, a professora Soraya de Oliveira, da Escola Municipal Ministro Sinésio Rocha, montou um dicionário só de gírias com os alunos da terceira série.
Um dia, ela e as crianças estavam estudando os diferentes tipos de linguagem e foi aí que surgiu a ideia de fazer um dicionário de gírias.
Vamos ouvir o que a professora Soraya disse sobre esse trabalho.
De início, eu pedi para que eles perguntassem em casa, para os pais, né? Mas aí eles fizeram um levantamento de gírias e trouxeram para a sala. Aí depois, nós fizemos uma listagem, separamos em ordem alfabética, né? Todas as gírias que eles trouxeram. E aí eles tinham que ilustrar, né, o que significava aquela gíria.
Muito massa! E no fim, os alunos montaram um livrinho com o material que eles pesquisaram.
E o legal é que essa atividade despertou o interesse dos alunos para a língua portuguesa, ouve só.
Alunos que tinham dificuldade, né, na escrita, participaram, colegas ajudavam, né, foi muito gratificante.
E esse trabalho pode ser feito com alunos de qualquer idade. Se você é professor do ensino médio, por exemplo, peça a turma para escrever o significado de cada uma das gírias usadas pelos alunos.
Ah, e se quiser ter o apoio aí de algum livro, a jornalista Karen Fussaro passou um ano e meio pesquisando gíria. Ela entrevistou 228 pessoas pelas ruas de São Paulo. O resultado foi o livro Gírias de Todas as Tribos, da editora Panda.
Então, fica aqui uma dica para aula de língua portuguesa ficar show de bola. Você deve ter outras. Então, aproveite e escreva para contar, né?
Anote o nosso endereço, o endereço do Escola Brasil. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970. Repetindo, Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970. Você sabia que os brasileiros leem muito pouco? É, segundo a Associação Nacional de Livrarias, cada brasileiro lê em média 2 livros por ano. Já os nossos vizinhos uruguaios, chilenos e argentinos leem mais de 4 livros por ano.
Isso para não falar dos países da Europa, do Canadá e dos Estados Unidos. Lá uma pessoa lê em média de 15 a 25 livros por ano.
Para estimular essa garotada a ler, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura criaram o Plano Nacional do Livro e Leitura, o PNLL.
Eles querem saber quais os projetos que existem por esse nosso Brasil afora que incentivam as pessoas a ler.
Por isso, o Ministério da Cultura vai cadastrar bibliotecas, salas de leitura ou qualquer outro tipo de iniciativa nessa área espalhados pelo país.
Com o cadastro vai ficar mais fácil saber, por exemplo, quantas bibliotecas tem no município, se a que tem é pública ou particular, se existe alguma roda de leitura onde as pessoas se encontram para ler ou conversar assim, com algum escritor.
Ou então se a cidade não tem biblioteca e está precisando de uma.
Para montar esse mapa, os projetos precisam ser cadastrados no site www.pnll.gov.br. Repetindo, anote aí, www.pnll.gov.br.
Se você trabalha em alguma secretaria de educação, escola, biblioteca, sala de leitura ou em algum outro projeto e ficou na dúvida em como fazer o cadastro, ligue para o Ministério da Cultura. O telefone é 61-3316-2371. Eu vou repetir, hein? O telefone é 61-3316-2371.
O seu cadastro é muito importante. Pode ser a oportunidade de conseguir uma biblioteca, de melhorar a biblioteca que já existe, ou conseguir apoio do governo para outros projetos que levem os alunos a viajar no mundo dos livros.
Porque quem lê, viaja, conhece outros mundos, voa!
Todo mundo quer voar além, mas é preciso aprender.
No Toque Musical, vamos homenagear o cantor, compositor e ator brasileiro Adoniran Barbosa. Se ele estivesse vivo, completaria hoje 87 anos. Ele morreu em 1982.
Paulista, filho de imigrantes italianos, Adoniran fez de tudo um pouco na vida até ficar conhecido. Para ajudar a família, trabalhou como entregador de marmitas, pintor, varredor de rua, encanador.
Depois foi trabalhar numa rádio como locutor e discotecário. Também participou de festivais de música, de radionovelas.
Mas ele ficou conhecido mesmo pelas inúmeras composições de sucesso gravadas por cantores como Elis Regina, Gonzaguinha, Bete Carvalho, Demônios da Garoa.
Pois é, Demônios da Garoa é um grupo musical que já completou 63 anos. A música Samba do Ernesto foi gravada por eles, ouve só.
O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, mas fomos, não encontremos ninguém.
Adoniran também gostava de usar nas composições um palavreado bem popular. Escrevia as músicas como o povo falava.
Quer ver? Em vez de falar tábua, era tauba. No lugar de flechada, frechada. Tem a música Tira ao Álvaro, por exemplo, né? Significa de verdade tiro ao alvo. E é ela que nós vamos ouvir agora.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tábua de tiro ao Álvaro.
Mais.
De tanto levar frechada do teu se sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Eu olho a mata mais do que bala de carabina. Que veneno estriquinina. Que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel. Sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Não tem mais de tanto levar. Frechada do teu olhar. Meu peito até parece. Sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro.
Ouvimos a música Tiro ao Álvaro com Elis Regina e Adoniran Barbosa. A letra é do Adoniran.
E vamos em frente, porque eu não posso perder o trem das 11.
Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
O trem das 11 é outra composição do Adoniran Barbosa, interpretada aí pelos Demônios da Garoa. Legal, né?
A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz.
Tem coisa melhor que estudar numa escola onde todos se respeitam, onde existe paz.
Tem não, menino, mas a gente sabe que muitas escolas enfrentam problemas de brigas, agressões entre os alunos.
E quando isso acontece, pais e professores têm obrigação de tomar providências.
E é sobre isso que vamos conversar com o repórter Caio Darcanchi. Oi, Caio.
Tudo bem?
Tudo.
Eu tô aqui na linha, Sandra, com o doutor Aramis Lopes Neto. Ele é médico pediatra e fundou a Abrápia, uma instituição de apoio à infância e à adolescência. Doutor Aramis, bullying é o nome que se dá a essas agressões cometidas por estudantes, né? Por favor, explique pra gente melhor o que é o bullying.
É qualquer forma de comportamento assim, agressivo, né? Em que um aluno, um estudante, agride o seu colega. O que é importante que se entenda é que não é uma briga entre dois amigos que depois estão brincando de novo, mas sim uma forma agressiva repetida, sempre contra o mesmo aluno ou contra o mesmo grupo de alunos.
Então, bullying são as provocações que acontecem na escola e que os professores muitas vezes acham que é coisa de criança.
Exatamente. O que se achava até cerca de 20 anos atrás no mundo é que isso era um comportamento natural entre os estudantes. Sim. Hoje em dia já se sabe que não é verdade.
E a principal reação desses estudantes normalmente é não contar sobre o problema que está acontecendo para o pai, para o professor, por vergonha, né?
É, exato. Ele acaba se afastando, se omitindo, sofrendo muito, mas sem poder contar com a ajuda de ninguém.
Bom, o que o senhor diria para o pai ou professor que observou esse problema?
Os ouvintes devem ter consciência de que esse ambiente escolar ruim pode gerar problemas para o resto da vida. Isso é uma das causas mais comuns de suicídio entre adolescentes. Os professores devem estar alertas a isso.
Tá certo então, doutor Aramis. A gente agradece a sua participação aqui no Escola Brasil.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes.
Obrigado, doutor Aramis, obrigado, Caio.
Você ouviu aí, né? Encarar o problema é a melhor maneira de levar a paz para a escola.
É, se isso está acontecendo com algum aluno da escola onde você é professor, converse com ele. Chame os pais, professores, funcionários para ajudar a resolver essa situação.
Envolva a comunidade, porque toda criança e adolescente tem direito a uma escola onde existam alegria, amizade e respeito.
E você, pai, mãe, procure saber se a escola é um lugar agradável para o seu filho, se ele gosta de ir à aula, se tem amigos.
Mudando de pano para manga, o assunto agora é frutas sem caroço. Você conhece? Sabe como se faz para plantar?
Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Atenção, atenção, estou chegando no estúdio Jague das Frutas. Frutas fresquinhas, chega mais freguês, chega mais freguesa. Pode escolher, pode escolher, pode escolher. Melancia sem caroço.
Oba.
Manga sem fiapo. Banana com a casca vermelha. Uva e tangerina também sem caroço. Tá docinha, tá um mel. É
Matuto.
Tudo aqui.
Ô, oh, Matuto, como é que é? Eu tô ouvindo bem melancia sem caroço.
Manga sem fiapo. Ai, agora o Matuto bibololou de vez.
Bilolei nada, Sandrinha.
Bilolou sim.
Não. Essas aqui são as novidades que eu estou experimentando.
Ah, é?
Deixa eu conferir isso aqui, vai. Tira aí um pedaço dessa melancia aqui pra mim.
Aqui, ó. Tá aqui, ó. Na mão, vai.
Gostosa. Agora... mas esquisita a falta de semente, viu?
Ah, deixa eu provar essa manga.
Vê, Xaninha, vê.
Melancia.
Olha que cheirosa. Olha, não tem fiapo mesmo.
É.
Gente, como é isso? Essas frutas não fazem mal, não, né, Matuto?
Não. Faz não, Xaninha, faz não. E eu peguei com o pessoal lá da Embrapa, lá na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olha que legal.
Ô, Xaninha, volta e meia eu passo lá pra trocar umas ideias sobre as minhas hortas,
é,
né?
É bom, hein?
As novidades da agricultura, coisa e tal, que eles são muito informados, viu?
Tem muita coisa nova.
Eles me mostraram aqui como fazem pra essas frutas sair desse jeito aqui, ó. É o tal do melhoramento.
Como é que isso funciona, hein, Matuto?
O melhoramento? Vou explicar pra você, educador. Presta atenção. Cientificamente, esbagaiando pra vocês, é o seguinte.
Vai, bagaia.
Esse melhoramento é feito quando a semente da planta acaba de se formar, entendeu? Aí os cientistas multiplicam algumas partes dessa semente nos laboratórios e formam as plantas novas.
Ah.
Assim, diferentes como essas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó.
Até que são umas diferenças interessantes, né? Bem facinho de comer.
Olha essa tangerina aqui, ó. Agora, o importante é que essas mudanças não fazem as frutas perder as vitaminas dela. Fica tudo nutritivo com as vitaminas, né?
E isso é muito importante, né? Porque não ia ter sentido nenhum você comer uma fruta sem as vitaminas que ela pode oferecer, né?
Aí eu vou te contar. É pior que chupar meia, galera. Sem graça demais, tá doido? Ó, aí o nome seria pioramento e não melhoramento, né, Gador?
É isso mesmo.
E esse tal de melhoramento aumenta o tempo de conservação das frutas, caso que elas demoram assim um cadinho mais para amadurecer, viu, Sandrinha?
Então fica mais fácil na hora de transportar, né? Tem menos risco das frutas apodrecerem no meio do caminho.
Uai, Sandrinha, eu tô vendo que você já tá amadurecendo pra agricultura, hein, Sandrinha?
Tá vendo, né, colega?
Já, você vai ser minha sócia lá na horta da fazenda, aí.
Então. Falando nisso, você vai produzir essas frutas modificadas também, Matuto?
Não, eu ainda tô na dúvida, sabe, Cadu?
Por quê?
Que, assim como tem gente que gosta de manga sem fiapo, melancia sem semente, tem gente também que faz questão disso, sabia?
É mesmo?
Por exemplo, lá na vizinhança da Fazenda Matinha, ninguém quis saber dessas frutas modificadas, não.
Por que isso?
Eles ficaram com medo, rapaz. Ficaram assustados.
Eles acham que é aquele tal do transgênicos.
Ah, entendi. Ah, mas não precisa ter medo dessas coisas, não.
Não, o pessoal da Embrapa diz que ainda não tem essas frutas transgênicas por aí, não, Gador, viu? Pra gente comer, não.
Uhum.
É. E a diferença das melhoradas para as transgênicas está no DNA.
Peraí, vamos explicar direito. É. DNA, que o Matuto tá falando aqui, ó,
é
uma molécula bem pequenininha, dessa que só se consegue ver em microscópio, né?
É.
Pelo DNA, a gente consegue descobrir as características de cada espécie de plantas, de animais ou de nós, humanos.
É isso mesmo.
Não é?
Nas frutas sem caroço, os cientistas usam o DNA de um mesmo tipo de fruta para melhorar a qualidade dela, né? Já as transgênicas é o cruzamento dos DNAs de duas frutas diferentes.
É verdade. E as pesquisas sobre transgênicos têm que evoluir mais, né? Até provarem por A mais B que esses alimentos não fazem mal para a saúde.
Moçadinha, eu vou continuar com a minha hortinha. Aliás, pra fazer assim um testinho, eu vou plantar também um cadinho das melhoradas.
Ai, que bom.
Muito aliás, bem. Eu vou aproveitar e dar a minha contribuição pra essa pesquisa da Embrapa, que é muito
que
bom.
O que você vai fazer?
Bom demais da conta. Sabe o que eu vou fazer, Gador?
O que você vai fazer?
Eu vou plantar piqui sem caroço. É que o bichinho é bem espinhento, né?
Bota espinhento nisso.
A piquizada vai ficar muito mais gostosa e sem risco também, né?
Olha, quando você fizer essa piquizada aí lá na matinha, você não esquece de me chamar, não, hein?
É doida pro piqui.
Sem caroço, né, Zaria?
Então.
Pode deixar, viu, Zaria? E agora, o jegue das frutas vai vazar na braquiária. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Olha a melancia, é docinha. É o mel, é o mel, é o mel. A melancia,
tchau,
é o mel.
Tchau, Matuto.
Tchau, Matuto sem caroço.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí. Segure o seu bebê no colo sempre mudando as posições, para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Muito bem, Sandra, estou com uma carta, olha que bonitinha aqui, ó, com coraçõezinhos.
Olha que lindo.
Decoradinha. A carta é da Ana Paula. Ana Paula mora na Avenida 7 de Setembro, em Conisa, no Mato Grosso. Ela falou: olá, queridos apresentadores do programa Escola Brasil, Sandrinha, Cadu e Matuto, tudo bem com vocês? Estou escrevendo para dizer que todas as tardes estou na escuta deste magnífico programa. E eu só queria saber, porque ela não escreveu aqui, em qual rádio que ela ouve, que ouve de tarde, hein? Ana Paula, você podia escrever de novo pra gente, dizendo em qual rádio você escuta o programa, tá bom? Ela tem 13 anos, fala assim: vou estar estudando a sexta série esse ano, tenho muita vontade de conhecer vocês. O dia que você quiser, estiver passeando por Brasília, pelo Distrito Federal, por favor, aparece aqui que vai ficar muito bom. E ela escreveu um versinho pra nós também, escuta o versinho dela. A pedra grande vai rodando, a pequena vai sumindo, eu não esqueço de vocês, nem quando tô dormindo.
Ai, que fofo!
Legal, hein?
Muito lindo. Um beijinho pra você, viu? Vou mandar um beijo especial pra Santília Nogueira, da rua José Sarney, do bairro Santa Cruz, no Alto Parnaíba, no estado do Maranhão. Alô, Maranhão! A Santília foi uma das ganhadoras aí da promoção antiga e Arca das Letras, foi uma das sortudas. Um beijo pra você, Santília, tudo de bom. Beijinho também pro Cláudio Chaves Paixão, da rua Virgílio Franco, em Estreito, também no estado do Maranhão. Maranhão em peso aqui na Escola Brasil.
É.
Beijinho também pra Maria Frota, de Coreauru, no estado do Ceará. Coreau, né? No estado do Ceará. Um beijinho pra Maria Frota, lá da rua Cunhaçu. Um beijinho também pra todo mundo aí do estado da Bahia, gente. Todo mundo da Bahia que tem inscrito aqui pro Escola Brasil. E o estado do Tocantins também, escrevendo muito.
Muito bem. E eu tô com outra cartinha aqui,
Agora dá uma xará sua, Sandra Helena.
Oi, Sandra.
É, a Sandra mora em Medicilândia, lá na rodovia Transamazônica, quilômetro 110 Norte, em Sagrada Família. E ela fala assim: meus queridos amigos Sandra e Cadu, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estes encontrem na mais pura paz e alegria e amor. E juntamente com todos os seus familiares e amigos e com o Matuto. Muito obrigado, viu, Sandra? Fala, aqui comigo tá tudo ótimo. Muito bom. Podendo participar desse maravilhoso programa, então, melhor ainda. Um programa que tem uma audiência total aqui. Meus queridos, quero dizer que eu gosto demais de vocês, da participação dos professores, da participação do Matuto. Adoro o programa, só que o tempo é muito curto. Mas, meus queridos, eu vou dizendo que vou ficar por aqui. Gostaria demais de que vocês mandassem um abraço, um beijo pra mim.
Beijinho gostoso, lindo.
Fiquem sabendo que foi feito tudo com muito carinho da sua ouvinte, que não perde um só programa, que ama muito vocês. Abraços e beijos.
E não esqueçam de dizerem que rádio vocês andam ouvindo Escola Brasil.
Isso.
Pra gente é importante. Um beijo pra todo mundo.
No programa de hoje ouvimos a experiência da professora Soraya de Oliveira, da Escola Municipal Ministro Sinésio Rocha, em São Paulo.
Ela encontrou uma forma criativa de trabalhar a língua portuguesa, com gírias.
De São Paulo, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Piauí.
Da Bahia, Pará, Rondônia, Amazonas, de qualquer outra parte do país.
Em qualquer canto do Brasil, tem sempre um professor, uma professora que com simplicidade e criatividade ajuda a melhorar a educação do nosso país.
E a gente se despede com um pensamento do educador Paulo Freire. Ele dizia assim, ó: não há saber mais ou menos, há saberes diferentes.
Quer dizer, não existe aquele que sabe mais e o que sabe menos. Cada um tem algo diferente para ensinar. Valorize o que você sabe.
Boa semana e até amanhã, pessoal!
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.